Boa noite.
Beleza. Quem é que está aí acompanhando pela SBM hoje?
Priscila, professor. Boa noite.
Boa noite, Priscila. Vamos esperar quanto tempo para a gente começar?
Olha, estamos por ti, já temos 48 participantes.
Tá com o quórum alto, hein?
Nossa. Uhum.
Esperar uns 4 minutinhos. 7, 5,
tá certo, então.
Pergunta uma coisa para eles, algum que sabe aí?
Pessoal, só pedir para quem for entrando silenciar aí, por favor. E quando for 7, vamos esperar mais um pouquinho, ainda tem bastante gente entrando. Quando for 7:05, a gente começa. Excelente, boa noite aí, pessoal, para todo mundo. Estamos com 57 pessoas acompanhando. É um prazer. Aqui no Rio de Janeiro está um pouquinho frio, porque é carioca, não sei onde vocês estão. Para carioca, 26 graus já é clima polar. Gente, o objetivo, então, desse curso, né, dessa conversa, é a gente trabalhar um pouco os conceitos sobre controle de qualidade em laboratórios de análise ambiental. Daqui a pouco eu vou colocar aqui uma apresentação e a gente vai discutir alguns temas, né? O objetivo do curso é... O sul está um pouquinho mais frio, com certeza. O objetivo do curso é a gente conhecer algumas ferramentas de controle de qualidade em laboratórios de análises ambientais, né? E a gente enriquecer, através da conversa, né, que nós vamos ter ao longo do curso, o nosso conhecimento sobre essas diversas ferramentas de controle de qualidade dentro de um laboratório de análise ambiental. Eu me chamo Robson, eu sou do Rio de Janeiro, formado em Química, com mestrado também em Química, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Maracanã, professor e consultor na Sociedade Brasileira de Meteorologia, nas áreas de Meteorologia Química e Cálculo de Incertezas de Medição, Validação de Metodologias Químicas, Microbiológicas também, de certa maneira, e já estou aí trabalhando nessa área aí uns 12 anos, tá? O pessoal está falando aí do frio, pessoal de Porto Alegre, bem-vindo, pessoal de Minas, Salvador, gente de todos os cantos do Brasil, muito legal. Sejam todos aí bem-vindos a essa noite fria aí no Brasil, onde a gente vai conversar sobre metrologia, que assunto, né? Quando a gente está pensando então, em laboratório de análises ambientais, né, nós pensamos muito nos laboratórios que prestam serviço para estações de tratamento, né, ou análises de água, efluente, solo, água bruta, né, mananciais de maneira geral, né, efluente industrial. Então, a gente está pensando em todos esses laboratórios que prestam serviço ou estão ligados a empresas, né, que têm estações de tratamento ou que efetuam controle de qualidade na área ambiental. Então, esse curso está voltado para esse campo, né, para esse objeto. Lembrando que esse curso também tem como objetivo a gente bater esse papo, mas também a gente falar sobre o curso, né, de aperfeiçoamento, que foi, daqui a pouco eu vou mostrar, vou fazer o compartilhamento da tela, o curso lançado pela SBM, do qual eu sou coordenador, e estamos com outros colegas que também são especialistas em metrologia de todo o Brasil, né? Do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul, do Inmetro, que fica aqui no Rio de Janeiro, enfim, de diversas partes do país, que é um curso de aperfeiçoamento em controle de qualidade para laboratórios de análises ambientais. É um curso assim, super legal. Eu vou colocar aqui a ementa aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre esse curso. A SBM e o seu corpo profissional viu essa necessidade. Eu, particularmente, vejo essa necessidade há muitos anos. Infelizmente, a SBM embarcou nessa e nós estamos todos aí trabalhando forte nisso, né? Que é uma necessidade grande que nós temos Brasil afora e laboratórios ambientais Brasil afora de a capacitação maior no controle de qualidade focado nas análises ambientais. Nós sabemos que há vários cursos no Brasil e vários excelentes instrutores, né, de diversas instituições, mas carece de um curso estritamente voltado para esse setor. E esse curso da SBM é um curso totalmente pioneiro no Brasil e é o primeiro focado para laboratórios de análises ambientais. Então, dê uma olhada, o preço não está um preço ruim, né? O corpo docente é excelente, são professores de universidades, em sua maioria são profissionais de laboratórios da área, né? E professores de universidades públicas e membros de redes meteorológicas do país. Então, deem uma olhada. Eu vou compartilhar aqui para a gente dar uma olhada. Então, como que vai funcionar? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o curso, depois a gente vai conversar sobre o material que eu preparei e a gente reserva aí uns 20 minutos, meia hora, no final, para a gente trocar ideias entre a gente, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês, pessoal falando aí do tempo, Bahia. Legal. Deixa eu só deixar aqui a página para não entrar aqui. Ok. Todos estão vendo? Então, aqui são os cursos de aperfeiçoamento, foram lançados aí há uns 20 dias pela SBM. Cursos aí bem específicos, voltados para públicos bem específicos da área metrológica. É muito comum no Brasil a gente ter cursos, mas cursos generalistas, né? Aí nós sabemos que o controle de qualidade, que é a metrologia aplicada, o controle de qualidade, gente, nada mais é do que a metrologia aplicada, tá? Esse termo metrologia assusta muito a gente que é da área, né? A gente pensa logo nas aulas de estatística, mas nada mais é do que o controle de qualidade, nada mais é do que a metodologia aplicada à prática, né? E aí esses cursos estão voltados para públicos bem específicos e o curso onde eu estou conversando com vocês é esse daqui, que é o de análises ambientais. Vamos ver se a internet vai ajudar. Ajudou. Bom, aqui estão os valores, né? E aí, qualquer coisa é só vocês entrarem em contato com a secretaria da SBM. E aqui a parte mais interessante, tá? São a ementa do curso e os professores do curso. Nós temos um corpo docente aí, excelente, profissionais também do método, tá? Auditores, né? Pessoas assim, que vivenciam isso diariamente, né? Então, fundamentos de metodologia industrial, que seria a parte introdutória, estimativa da incerteza de medição, análise crítica de certificados de calibração e ensaio, gestão de laboratórios de calibração e ensaio, gestão de risco, é uma coisa bem nova. Quantos meses o curso? Olha, eu acho que são 5 meses de duração. Priscila, você me corrija se eu estiver errado? Qual o tempo de duração do curso? Ou são 7 meses? São 7 meses. Eu estou aqui com uma. São 5 ou 7 meses.
Acho que são 7 meses, professor. Sobe um pouquinho a tela para cima que tem ali o período. 153 horas.
Tá
Na
ok.
outra página, na página anterior.
Vamos voltar aqui. Ah, tá aqui, ó, gente, ó. O curso ele vai ser dado, isso aqui é importante. Obrigado, Priscila. Sempre terças e quintas, a parte da noite, esse foi o horário também que a gente pensou, porque o público é um público que está na área, né, está trabalhando, e aí a gente pensou numa coisa que fosse menos. É muito comum cursos ficarem sendo sábados, né, e a gente acredita que esses cursos eles têm até uma lógica e tal, mas nós acreditamos que para o nosso público, o ideal seria que fosse à noite, com um período curto, né? Então 3 horas, 2 vezes por semana, né? A gente acredita que é um tempo interessante, né? E não, além de não comprometer o fim de semana, né? E com uma duração aí de 7 meses, tá? Gestão de riscos e metodologia, algo super novo, tá? Com muito foco aí na nova 17025, né? Focada em gestão de risco, algo que a gente está, todo mundo que trabalha no laboratório, que está vivenciando aí as auditorias externas ou internas, está tendo muitas dificuldades, né? Na aplicação da gestão de risco, então nosso curso vai ter aí uma disciplina voltada para isso. Auditorias, né? Como realizar auditorias. validação de metodologias analíticas, né, validação de métodos, metodologia KIM, quando a gente vai abordar, que sou eu, inclusive, professor, a gente vai abordar uma série de ferramentas estatísticas para aplicação, para resolução de problemas reais de laboratório, né? Muitas vezes, quando a gente encontra isso em livros, textos, nós encontramos para públicos de matemáticos, engenheiros, né? E aí a gente tem uma séria dificuldade para trazer isso para a nossa realidade, mas essa disciplina tem esse objetivo, né? Aplicar ferramentas estatísticas para a resolução de problemas na nossa realidade, a gente percebe que sabendo aplicar, isso resolve muitos problemas que nós temos, muitas não conformidades que nós temos, tá? Análise microbiológica, ou seja, a parte do controle da qualidade bem específico para os ensaios microbiológicos. Incerteza de medição em ensaios físico-químicos, né? Vocês percebam que nós temos aqui duas vezes a disciplina, primeiro uma disciplina geral com Pedro Paulo, que é um especialista da área, e depois a disciplina específica para os ensaios físico-químicos, tá? Que aí sou eu também que vou ministrar essa disciplina, onde a gente vai ver aí a incerteza, como a gente faz um ensaio, como é que a gente calcula a incerteza de uma cromatografia, né, gasosa, uma cromatografia de um LC-MS, por exemplo, de um ICP, de uma absorção atômica, como é que a gente faz isso, né, de um método titulométrico. Equipamentos de rastreabilidade metrológica, parte de controle de equipamentos, regulação ambiental, para a gente ver quais são as legislações que estão aí no do setor, né? E que é importante para a gente, inclusive, entender algumas questões sobre o limite de quantificação, né? Isso, e incerteza, limite de detecção, a legislação ambiental impacta diretamente os nossos limites de quantificação e detecção, que muitas vezes os métodos são desenvolvidos e nós temos que alcançar um certo alvo para atender justamente essa legislação. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, né? A parte do controle da qualidade na amostragem ambiental. Oi, alguém te chamou? Não, ok. Gente, quem quiser falar, chama no chat e eu dou um tempinho e dou uma olhada lá e eu comento. O controle da qualidade na amostragem ambiental, algo também novo na 17.025, né? A parte da amostragem foco grande, a gente vai conversar bastante sobre a amostragem hoje, né? E a parte, que é uma parte também muito nova, que a gente não vê aí fora, né? Essas duas partes são muito novas, né? Essa parte de incerteza em ensaios químicos também é bem, bem diferenciado. E a parte aí, a qualidade na identificação de organismos, né? Parte da qualidade na identificação de fitoplâncton, né? Cianobactérias, por exemplo. Identificação do zooplâncton, bentos, né? Quais são os controles de qualidade pertinentes para a identificação de organismos? São análises aí que vários laboratórios realizam aí pelo Brasil. Bom, então eu espero que vocês se animem, porque a gente está bastante animado com esse curso, tá? A gente já tem aí uma boa quantidade de alunos inscritos, a gente espera que a gente quer mais, né? Que o nosso objetivo é a divulgação do conhecimento, né, a disseminação do conhecimento metrológico, né, a melhoria da aplicação dos conceitos metrológicos nos nossos laboratórios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se a gente tem algo novo. Ah, tá, ok. Quantos meses do curso? Já falei, são 7 meses de curso. Alguma dúvida aí, gente, sobre o curso?
Professor, tá dando para me ouvir bem?
Escuto.
Eu estava com dúvida sobre a questão da aula gravada ficar disponibilizada, né? Eu fiz o curso de incerteza de medição, de análise físico-químicos com você, inclusive. Uhum. E aí ficou lá disponibilizado um tempinho, que aí a gente pode estudar com calma. Essa aula vai ficar disponibilizada?
Todas as aulas vão ficar disponibilizadas, tá? Fizer uma pergunta aqui sobre pagamento, aí, Priscila, aí eu peço para você procurar aí a secretaria da SBM. Priscila, depois você, por favor, coloca aí no chat o contato, para o pessoal entrar em contato. E tirar aí essas dúvidas financeiras. Gente, então vamos lá, vamos. E sim, as aulas ficam todas disponibilizadas, tá? Se não puder acompanhar naquele horário, vai entrar no, na área do aluno, que é uma área disponível na plataforma de ensino da SBN, que é uma excelente plataforma de ensino, inclusive, tá? Essa parte do início também eu vou... Quando que inicia, também vou pedir para vocês confirmarem com a secretaria da SBM, tá bom? Vou pedir aí para a SBM disponibilizar o e-mail de contato e o WhatsApp, e aí vocês, todas essas informações assim mais burocrática, administrativa, vocês tratarem aí com eles. Ok, gente, vamos então conversar sobre o nosso tema de hoje, um tema aí que eu particularmente gosto muito, né? Trabalho com isso há muitos anos, tenho um prazer enorme de falar sobre esse assunto, de conversar sobre esse assunto e de trabalhar nesse assunto, que é um assunto, para mim, é um assunto fascinante. Sim, o curso terá outras turmas. O pessoal da SBM já colocou aí o Zap, que é a forma, ferramenta, melhor ferramenta aí de contato. Ok, vou fazer aqui o compartilhamento para a gente conversar. Bom, controle de qualidade em laboratório de análises ambientais, né? Esse é um assunto que todos nós nos deparamos todos os dias nos nossos laboratórios por uma série de exigências. Exigência dos órgãos reguladores, né? Sejam os órgãos reguladores estaduais, sejam os órgãos a nível federal, como, por exemplo, IBAMA, ANVISA, Ministério da Saúde, tá? Organismos certificadores, tá? Como, por exemplo, o INMETRO, e organismos certificadores a níveis estaduais, quando a gente pensa no INEA, no CETESB, né? Além das exigências dos clientes, sejam esses clientes internos, sejam clientes externos, se eu sou um prestador de serviço externo. Tá? Então, essa é uma demanda premente, uma demanda sempre presente nos laboratórios. Por que que a gente fala muito sobre o controle de qualidade no laboratório de análises ambientais? Porque a informação que nós obtemos nos nossos ensaios, sejam eles físico-químicos, microbiológicos ou biológicos, né, são informações que vão impactar diretamente a vida das pessoas. Tá? São informações que, inclusive, podem ser chamadas a contribuir para processos jurídicos junto às instituições do órgão judiciário brasileiro, o Ministério Público, ou as diversas jurisdições. São informações que vão ser chamadas, né, pelos órgãos fiscalizadores, né? São informações que são demandadas, em geral, pela sociedade civil organizada, né? Então, o que nós realizamos no laboratório tem um impacto direto na sociedade civil organizada, né? E o que nós realizamos no nosso laboratório é uma medição. Portanto, é assunto da ciência metrológica. A metrologia, né, um ramo aí que estuda a medição, tá? Ela tem uma fama muito ruim, porque todos nós, no nosso caminho formativo, seja a nível técnico, seja a nível de graduação, né? Nós temos essa disciplina, mas essa disciplina, na maior parte dos casos, e aí a gente sempre tem que fazer as honrosas exceções, mas a maior parte dos casos, ela tem pouquíssima relação com o que nós vamos encontrar no dia a dia. Então, quando nós vamos encontrar, quando nós entramos no laboratório, a gente é demandado pelo controle de qualidade e nós não sabemos aplicar os conceitos que aprendemos ou que talvez nem foi fazer parte da emenda daqueles cursos, né? Eu costumo dizer que a metodologia é um assunto fundamental para o dia a dia de qualquer técnico, de qualquer analista, né? Da qualidade que trabalha no laboratório de análise ambiental, e é um assunto pouquíssimo visto, né? Bom, então, quando nós pensamos em controle de qualidade, nada mais é da medição, o controle da medição, a confiabilidade do que eu estou medindo. Né? Aquele número que eu obtenho ao final, qual é o grau de confiabilidade daquele número? O que aquele número significa em termos de confiabilidade para a sociedade civil organizada? Bom, então eu separei aqui em quatro módulos para a gente conversar. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário, que eu falo bastante, para a gente não se perder. Eu separei aqui em quatro tópicos importantes, né, que eu considero os principais tópicos de controle de qualidade dentro de um laboratório. Tá? Alguns muito negligenciados, né? Uns onde nós já temos já uma certa estrutura, uma certa normativa, inclusive, e outros nos quais pairam muitas dúvidas. O primeiro assunto que nós vamos... Então, eu separei aqui em quatro. Esses quatro são amostragem, métodos, equipamentos e pessoas. Tá. A amostragem vai falar, então, sobre como eu recolho, né, o objeto do qual eu vou realizar um processo de medição, ou seja, eu vou realizar uma medida. Né? O método diz respeito ao procedimento que eu vou seguir para realizar o meu processo de medição. O equipamento, eu vou estar falando sobre o sistema de medição e as pessoas, eu vou estar falando de quem opera a medição. Então, é tudo medição, percebam isso? Essa é uma visão um pouco ainda nova para a gente que trabalha no laboratório, né? No qual os laboratórios de análise ambientais giram em torno de uma medida, de um processo de medição, que vai desde a recolha do meu objeto ao procedimento, ao equipamento e às pessoas que integram o sistema de medição, que inclusive são fundamentais, a gente vai ver, vai conversar também sobre isso. Bom, o primeiro tópico, deixa eu voltar aqui, o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é a amostragem. A amostragem é fundamental, ela tem um enfoque, houve enfoque maior na 17.025, na sua última versão, para controle de amostragem, o que era algo que eu vinha falando assim há anos sobre isso, né? Havia uma necessidade maior de nós, enquanto profissionais de laboratório, de ter um cuidado maior com a amostragem. E vocês talvez me deem razão ou não, mas muitas vezes a amostragem é o segmento mais negligenciado dentro do setor, inclusive em termos de capacitação. Então, a 17.025 e uma nova visão, que inclusive é influenciada por uma visão internacional, tá? Do Euraquem e também americana, de olhar para o processo da amostragem. Seu processo de medida pode ser... O seu processo de medida pode ser excelente, você pode ter todos os equipamentos calibrados, você pode passar todos os materiais de referência certificados, você pode ter pessoas bem treinadas, mas se o seu processo de amostragem não for realizado de maneira adequada, toda a cadeia de medição está comprometida. Né? Então, cada vez mais, há uma recomendação, inclusive do INMETRO, para que auditores observem a amostragem, como são realizados os controles de qualidade da amostragem e, novidade das grandes novidades, tá? A expressão da incerteza da amostragem, né? Você compor a incerteza da amostragem, a incerteza físico-química. Então, é uma coisa muito nova. Se a gente ainda tem muitas dúvidas em construir a incerteza de um ensaio físico-químico, né? Vocês imaginam a quantidade de dúvidas para a gente construir a incerteza da amostragem. Tá? Bom. Opa, alguém quer falar? Deixa eu ver se alguém... Chama aí no chat, dá um alô aí no chat que a gente conversa. Bom, a amostragem é, então, a etapa determinante da análise ambiental. etapa determinante da análise ambiental é a amostragem. A amostragem é mal feita, o sistema, toda a medição ela fica comprometida, porque a gente tem que entender que o nosso processo de medição ele é um todo, né? E a minha informação ela deve refletir a realidade. Então, quando eu penso em amostrar, né, eu estou pensando em que eu tenho um local e que eu não posso medir a população, que é um termo estatístico, né, que vocês vão ver, quem se inscrever no curso vai, vocês vão ver muito esse termo. Eu não tenho como medir, por exemplo, toda a água de um rio, né? É impossível, né? Então, eu tenho que falar em amostrar. Só que a informação que é a medida, ela deve retratar a realidade. E o retrato da realidade se dá pelo plano amostral. Então, o primeiro controle de qualidade que a gente estabelece no início da cadeia de medição, do processo de medição, é o plano amostral. E nesse plano de amostragem, nós vamos ter que considerar uma série de fatores. Uma série de fatores. O plano amostral ele deve ser feito com diversos profissionais, né, da área, que conheçam, não só de laboratório, mas inclusive de setores, de outros setores da instituição, né, que às vezes tem uma expertise e um conhecimento sobre o local, né, de interesse para a construção do plano. O plano de amostragem, o que ele deve considerar? O que a gente considera assim, fundamental na consideração de um plano de amostragem? Se a gente está pensando, e aqui eu estou usando como exemplo um corpo hídrico, né? Pode ser um manancial, pode ser uma saída de uma estação de tratamento. A gente tem que pensar qual é o uso do corpo d'água. Ele é voltado para consumo humano? Ele é voltado para irrigação? Qual é o uso do corpo d'água? Isso tudo tem que constar no plano de amostragem. Qual é a natureza da minha amostra? Eu estou falando de água bruta, estou falando de água tratada, estou falando de água interior, eu estou falando de água costeira. Quais os parâmetros? Tá? Quais parâmetros? Porque isso vai influenciar. Se eu estou falando, por exemplo, numa medição de oxigênio dissolvida, deve ser feita em loco. Né? Se estou falando uma medida de pH, deve ser feita em loco, na maior parte dos casos, aí a caso de casos, né? Para quais os parâmetros? Se é uma análise de metais, né? Isso tudo vai influenciar no meu plano de amostragem, né? Que frascaria eu vou utilizar, que ponto eu vou coletar, que ponto é mais adequado, se é análise de orgânicos, né? Informações sobre a área de influência, né? Se eu escolho um ponto de amostragem, esse ponto ele vai representar bem quais são as áreas de influência desse ponto, eu tenho outros afluentes nesse rio, né? Chegando a esse ponto. Quais são, enfim, os locais e os pontos de coleta desse plano de amostragem. E aí uma afirmação, sem controle de qualidade, não é possível assegurar confiança no resultado. Todos nós que estamos dentro de um laboratório, o que nós queremos ao final é que a informação final que está no relatório, que está na planilha, que está na transmissão de dados para o cliente, para o órgão regulador, seja confiável. Que se aquele dado for auditado, né, verifique-se uma cadeia ininterrupta, né, de rastreabilidade metrológica, que é um outro conceito que a gente vai trabalhar no curso, né? Ou seja, que a gente assegure que esse meu resultado é confiável. E o controle de qualidade da amostragem é a primeira etapa. Então, quando a gente pensa na amostragem, a gente pensa em diversos controles de qualidade que são necessários. O branco, né? Brancos de campo, brancos de viagem, para verificar a possível influência do transporte e do campo, do local onde você está fazendo a amostragem. duplicatas de campo, ou seja, amostras coletadas em duplicata para ver se há diferença significativa, né? E isso vai impactar, por exemplo, quando a gente for calcular a incerteza da amostragem. O controle de temperatura daquele local amostral, a temperatura pode influenciar decisivamente para determinados parâmetros, né? Por exemplo, o oxigênio dissolvido é um deles, né? Sabemos que o oxigênio dissolvido ele vai variar conforme a temperatura, né? Diversos parâmetros que podem ser influenciados, por exemplo, pela temperatura. Então, qual é a temperatura na qual foi coletada a amostra? A incerteza da amostragem, ela vai influenciar na forma pela qual eu planejo o meu plano amostral. Inclusive, eu estou aqui com um exemplo bem simples de uma estrutura para o cálculo, de um plano de uma estrutura com cálculo de incerteza da amostragem, né? Então, eu defino aqui um ponto de coleta e defino dois, que a gente chama de dois alvos amostrais, né? Realiza essas amostras aí em duplicata e depois analisa as amostras em duplicata e depois, e aí só no curso, né? Realiza um cálculo estatístico, um cálculo, tem quatro formas de você calcular a incerteza da amostragem, né? Cada uma com vantagens e desvantagens. E no curso nós vamos ver isso, né? Essas formas de calcular a incerteza da amostragem. E aí, esse, por exemplo, é o design, que é chamado, por exemplo, na literatura, o desenho, né? Em português, é o desenho, desenho primário para a construção da incerteza da amostragem. Então, você define um alvo amostral, realiza a amostragem duplicata, depois realiza a análise em duplicata desses dois alvos amostrais e aí vai aplicar uma ferramenta, algumas ferramentas estatísticas para chegar a um valor de incerteza vinculado à amostragem. É muito interessante isso, porque quem conhece um pouquinho sobre incerteza, quem já fez cursos, aí eu vi que algumas pessoas aí que estão na live, no curso, já fizeram o curso de incerteza comigo, então sabe que eu falo sempre muito isso, né? Que a incerteza predominante no ensaio é sempre de fator humano, ou seja, é sempre a incerteza tipo A, ou seja, o fator humano é sempre a incerteza maior do teu processo, né? E aí aqui uma informação, a incerteza amostral ela é sempre muito maior do que a incerteza analítica. Então, o que que aconteceu durante muitos anos, né? Um certo até medo de calcular a incerteza amostral, até medo em calcular a incerteza amostral, porque poderia aumentar muito a incerteza final, e aumenta mesmo, a incerteza ao final fica bem alta, né? Quando a gente coloca a incerteza amostral ela domina, ela é dominante da incerteza global, né? Ela supera bem a incerteza analítica, e a incerteza analítica vai englobar a tipo A, que é da operação, né? E a tipo B, que é proveniente do sistema de medição dos nossos equipamentos. Alguém quer fazer alguma consideração? Quem quiser fazer qualquer consideração, gente, usa o chat e aí eu abro ali o chat rapidinho e a gente conversa. Então, essa incerteza da amostragem é algo assim, fundamental para a gente estabelecer o nosso controle de qualidade sobre o nosso processo de medição como um todo. E, novamente, a definição de locais e pontos de coleta. Isso é muito importante porque você tem diferentes corpos. Vamos imaginar, por exemplo, uma amostra de um lago, né? Você quer analisar um teor de cobre num determinado lago, por exemplo, né? Quais são os pontos do lago que você vai coletar? Quais são as camadas? Aquele lago ele tem perfil de estratificação, geralmente a estratificação ocorre no verão, mas aí depende da região do Brasil, depende de cada região, esses fenômenos podem ocorrer, tem dinâmica de vento, ou seja, a qual profundidade eu faço as minhas coletas, né? Será que elas serão representativas? como que eu defino, então, meus pontos de coleta? Será que tem, há ferramentas estatísticas para eu definir esses pontos de coleta? Será que existe? Existe. Existe, nós vamos ver isso no curso, né? Como que a gente pode se utilizar da estatística para escolher, ou não escolher, mas ter digamos, um bom palpite, um palpite informado, um palpite mais coerente sobre o local do ponto de coleta, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em saídas de estação, né, de tratamento de água, ou estação de tratamento de efluentes, sobretudo estações de tratamento de efluentes, onde nós sabemos que existe uma variabilidade da vazão ao longo do dia, né? O pessoal aí que é da área de efluentes sabe disso, uma vazão de uma estação de tratamento de esgoto, ela tem uma variabilidade, realmente ela tem uma vazão alta ao longo da manhã, né? Depois ela cai ao longo do dia e volta a subir no final da tarde, e ao longo da noite ela decai novamente. Quer dizer, será que a amostragem composta, né? Lembrando que a gente tem dois tipos de amostragem, a amostragem simples, que é a amostragem pontual, né? E aí tem diversos parâmetros em que eu tenho que realizar a amostragem pontual, né? Então, pensando na amostragem composta, que é aquela amostragem onde eu amostro porções para compor uma representação de um período de tempo, né? Se eu tenho uma variação da minha vazão ao longo do dia, será que eu posso coletar as mesmas frações de volume ao longo do dia para compor a minha amostra ao final composta, minha amostra composta, né? Evidente que não, né? Minha amostra ela deve ser sempre representativa da realidade. Então, se você quer uma informação de um resultado sobre o dia, né? E a gente está falando da saída de uma estação, por exemplo, você deve pensar no perfil de vazão dessa estação. Tá? Se é uma estação de tratamento de água onde você tem a sua captação é intermitente, né? Tem grandes variações de vazão, a mesmíssima coisa, né? Isso também vale para rios, onde você tem a variação de vazão. Então, ou seja, você tem que ter um conhecimento do corpo, daquele manancial, daquele corpo hídrico, de como será realizado, de que tipo de informação você precisa para aquele corpo hídrico, tá? Então, se você está pensando, por exemplo, na análise marítima, no mar, análise de vulnerabilidade de praia, como definir os pontos para definir vulnerabilidade de praia, como definir pontos para classificar um corpo hídrico de acordo com o CONAMA 357, como classificar uma determinada zona marítima, como escolher esses pontos, né? Então, tudo isso a gente deve se utilizar de ferramentas estatísticas para ter uma escolha informada, uma escolha coerente sobre os nossos pontos de coleta, de tal maneira que, ao final, eu tenho uma representação do meu retrato. É evidente, né? É muito evidente isso, que a minha informação, ao final, ela sempre é uma representação, porque ela é fruto de uma amostragem, né? E nisso, por exemplo, você vai ter a incerteza da amostragem, que vai, inclusive, te mostrar, né, essa possibilidade de variação da tua medição, do teu processo de medição, devido ao componente amostral. Saindo da amostragem, alguém quer comentar alguma coisa sobre a amostragem, fazer alguma pergunta? Pode falar, Vitória. Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Eu acho que ela está com alguma dificuldade. Vitória, se você tiver com alguma dificuldade de abrir o áudio, você escreve no chat, por favor.
Oi, boa noite, Robson. É que eu tô
Oi,
tentando.
boa noite.
Porque meus cachorros estão latindo aqui, pode interferir no áudio. Mas deixa eu te perguntar.
O mundo da pandemia é assim mesmo, né?
Uhum. Deixa eu te perguntar aqui no áudio mesmo. Num processo de amostragem, onde a partir de um lote, vamos dizer assim, de uma amostra sólida, a amostragem é feita de forma aleatória, de forma randômica.
Uhum.
E aí vamos dizer que no caso que eu estou trabalhando, eu faço a amostragem de forma randômica, totalmente aleatória, e o resultado dessa amostragem diz que a minha amostra não é homogênea, mas as amostras foram pegas, foi selecionadas de forma muito próxima, sabe? Não sei como é que eu vou explicar, mas como foi feito totalmente aleatório, sem um processo de olhar para um todo e tentar pegar uma parte do início, do meio, do final, sim, totalmente aleatório, acabou que foram...
risco, entendi. Como é aleatório, há o risco de você pegar, privilegiar uma determinada área, isso?
Isso. E aí, por causa disso, a amostra não foi homogênea, mas aí você recomenda de que pode ser culpa da amostragem ou realmente há um problema de amostra? Eu fico com essa dúvida. Porque a certeza não foi alta.
Sim, aí a gente tem que aplicar algumas ferramentas estatísticas para avaliar isso, tá? Eu não posso nem dizer que sim nem que não, né? A gente tem ferramentas de estatísticas, tá? Alguns testes estatísticos, teste F, teste T, a teste ANOVA, tá? No qual nós podemos saber ou não saber, mas esses testes aplicados a uma determinada realidade, tá? E aí essa tua realidade amostral, eles podem nos dar uma informação de se aquela amostragem foi adequada ou não, tá? Mas eu entendi a questão. Se você faz uma amostragem aleatória e ela, por ser aleatória, ela privilegiou um determinado lote, uma determinada área espacial, digamos, né? Ela pode ter um viés. E a amostragem não pode ter viés.
Exatamente.
Então, muito provavelmente, tem um erro de planejamento amostral.
Uhum.
Entendeu? Aí teria que discutir isso. Tá bom?
Tá ótimo.
Amostragem, muito bom, Vitória. Amostragem não pode ter viés, gente. Isso é importante. Porque, ainda que seja aleatória, tá? Essa aleatoriedade tem que me garantir proporcionalidade. Tá? Essa aleatoriedade tem que me garantir proporcionalidade. Se essa aleatoriedade está enviesando a amostragem, a gente vai ter problema. Tá? Então, a gente tem que entender que o randômico... Porque, inclusive, é muito bom esse exemplo. A gente tem que entender o seguinte, randômico é ok, aleatório. Ah, então, eu escolho de qualquer maneira? Não é assim. Tem que haver um planejamento, tá? Senão você vai enviesar a tua amostragem, tá? Então, a amostragem aleatória deve garantir proporcionalidade.
No meu caso, só para concluir, a gente fez de forma randômica, só que não foi escolha humana, né? A gente usou uma tabela que gerava números aleatórios, né? Cada número do lote foi nomeado e tal, só que essa tabela gerou um viés bem grande, porque ela privilegiou só a primeira parte de um lote, do lote todo.
Entendi. Então, o que pode ser feito? Pode se aplicar alguma ferramenta estatística, aí a gente tem que entender caso a caso, tá? Para avaliar se nessa escolha de números ela não está provocando um viés. E aí você... aplicando um determinado teste e verificando que produz viés, você gera novamente os números aleatórios, entendeu?
Uhum. Obrigada, Robson.
Nada. Muito bom, muito obrigado, Vitória. É isso, gente. Então, vamos participar, porque a gente vai enriquecendo com os exemplos. E aí chega o nosso conhecidíssimo... Para quem é da área ambiental, nosso conhecidíssimo Standard Methods. A Bíblia, né? o pai dos burros. Sem ele, nada se faz. Qual método utilizar, né? Que métodos eu devo utilizar para a determinação da informação de um analito? E aí a gente sempre tem aquela questão, né? Métodos normalizados e métodos de desenvolvimento interno. Que métodos? O que são métodos normalizados? Métodos normalizados são métodos de reconhecimento internacional, ou seja, métodos que partiram de organismos que tratam sobre a confiabilidade da medida a nível internacional ou com reconhecimento internacional. Então, por exemplo, o Standard Meta é publicado pela Associação Americana de Recursos Hídricos, né? De controle de água, de maneira geral, né? Assim, tocando em outros recursos hídricos, tá? E ela tem esse reconhecimento internacional e todo mundo a adota como referencial, por exemplo, Standard Methods para análise de água efluentes, né? Água de maneira geral, né? Quando a gente pensa, né? E mais, existem outros organismos de nível internacional que também elaboram metodologias, tá? Um outro exemplo que eu posso citar, que é o americano, que é o EPA, né? Que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, que equivale ao IBAMA aqui, mas o IBAMA no Brasil não emite normas de procedimentos analíticos, né? E o EPA, ele tem um grande know-how, uma grande história dentro dos Estados Unidos da América de padronização de procedimentos, tá? Uma história que, infelizmente, a nossa agência ambiental aqui não tem. Algumas agências ambientais a nível estadual até possuem, o CETESB tem, mas é uma coisa meio também, algumas têm, outras têm, algumas que têm estão bastante desatualizadas, por exemplo, o INEA, por exemplo, tinha bastante na época que é mais antiga, e lembra que o INEA se chamava FEEMA, né, aqui do Rio de Janeiro? Lembra que a FEEMA tinha um caderno de analítico, né? Uma série de procedimentos analíticos, e acho que agora não tem mais, depois eu nem sei, tá tudo bem antigo. Mas essas metodologias publicadas por organismos que lidam com a medição, né? Com o controle da medição, são considerados métodos normalizados. Tá? E aí nós temos os outros métodos, que são os métodos de desenvolvimento interno, métodos desenvolvidos pelo próprio laboratório. E aí sempre tem aquela questão, e a gente vai discutir um pouco agora, né? O controle, mais uma afirmação aqui, né? O controle da qualidade do método assegura a confiabilidade da medida. Então, a gente está falando sobre isso. O controle da qualidade, a função dele, primordial, é garantir que a minha informação, ao final, ela retrata, não fielmente, mas ela é uma boa representação da realidade, por isso a gente falou tanto da amostragem, e ela passou por uma cadeia de rastreabilidade metrológica, tá? E por uma série de controles metrológicos, controles de qualidade, para assegurar que aquele resultado, dentro de uma faixa de medição, dentro de uma faixa de incerteza, vamos lembrar aqui, toda a medição resulta numa incerteza associada, tá? Toda a medição tem uma incerteza associada. Não existe, e quem for fazer o curso vai ver isso, né? Vai falar muito sobre isso, não existe um valor verdadeiro da medição, não existe um valor, tá? Existe o valor mais provável da medição dentro de uma faixa de tolerância, que é a faixa da incerteza de medição. Né? Então, o controle da qualidade do método, né, que na 17.025 é chamado de garantia da validade do resultado, né, é que vai nos assegurar a confiabilidade da medida. Quais são as etapas fundamentais para o controle da qualidade da metodologia, do método? A validação da metodologia, a estimativa da incerteza da medição, e o controle rotineiro da metodologia. E vocês percebam que não é fácil trabalhar no laboratório, é uma profissão no qual a gente lida com matemática o tempo todo lidando com matemática, às vezes até tendo que derivar, né, e integrar, né? Bem, às vezes é um programa de computador que faz, mas é isso, né? Então, a gente lida com matemática a todo tempo, né, dentro de um laboratório. Então, quais são as etapas fundamentais? Validar a metodologia. E aí, quando a gente fala validar a metodologia, sempre tem aquele pessoal, e eu já fui um deles há muitos anos atrás, 12, 13 anos atrás, né, que se falava, que pensam assim, não, eu só valido o que não é normalizado. O que é normalizado, eu não preciso validar. E eu já expliquei que é o método normalizado. Muita gente, né, é aquela famosa, vou sair pela tangente. Gente, não existe isso, não. Todo método deve ser validado. Todo método, independente se ele está nos fundamentos. Quando você vai implementar a metodologia no seu sistema de gestão, no seu laboratório, ele precisa ser validado. O termo técnico não é nem validado, é verificar, tá? Mas é quando você vai entrar nas nuances, a verificação nada mais é do que a validação. Então, sim, você sempre deve validar a metodologia. Poxa, Robson, até uma análise de pH, peguei meu pH, tem que validar? Tem que validar. Poxa, aquela medição do condutivinho tem que validar, o que o condutivinho coloca ali tem que validar, aquilo tem que validar. Toda a metodologia do seu laboratório deve ser validada, independente se é normalizado ou não. Tá? É a etapa fundamental do controle de qualidade. Por quê? Porque ela garante que você está pegando uma metodologia, tá, aplicando a sua realidade, e ela mantém o seu desempenho. O que é o desempenho de um método, né? É como se fosse o desempenho do carro. Quem gosta de carro aí, que fica vendo revista automotiva, a avaliação de carro, vê lá, consumo, tempo de frenagem, tempo de aceleração. O que é isso? Desempenho do carro. O que é o desempenho do método? Exatidão, precisão, seletividade, os limites de detecção e quantificação. Isso é o desempenho do método. Muitas vezes esse desempenho já foi avaliado. Linearidade é um outro parâmetro de desempenho. Muitas vezes isso já foi avaliado por quem desenvolveu e é avaliado periodicamente quando os fundamentos é revisado, né? Às vezes consta lá naquele final lá o coeficiente de variação, tem algumas informações, né? Mas aquilo ali é para uma realidade. Tá? Então, quando a gente diz validar, é ver o desempenho do carro, tá, na sua mão. Uma coisa que o fabricante está falando do carro, outra coisa é o carro na sua mão. É isso. Isso é validar. É ver se o desempenho do seu método atende ao que você necessita. Só que o que acontece? Muitas vezes, o operador, no caso, quando eu estou falando que o operador é o profissional do laboratório, não sabe o que ele precisa. Então, ele vai partir para a validação com conceitos meio assim, meio abstratos. Ah, eu tenho que validar porque o auditor vai vir aí. Ok, é isso. Também é isso. Tá? Também é isso. Mas, se você conhece profundamente, olha, eu vou falar assim, 80% das não conformidades, tá, você resolve. Tá? Você deixa até de produzir não conformidade. Tá? Assim, a tua análise torna-se até mais fluida, porque você conhece agora a sua análise. Pega um carro, você conhece o carro. Tá? Uma coisa é o método. Então, o que é validar o método? É conhecer o método, a sua realidade, com seus analistas, com seu equipamento, com a sua temperatura, a temperatura do teu ambiente. Aqui no Rio de Janeiro tem um problema sério no verão para controle de temperatura nos laboratórios. Haja ar-condicionado e luz, né? Então, como que aquele método ele vai... Qual vai ser o desempenho daquele método? E mais, aquele desempenho que atende, qual o valor que eu preciso da precisão de um método? Qual o valor que eu preciso? Qual o meu valor de limite de quantificação que eu preciso? Muitas vezes é a regulação ambiental. É a regulação ambiental. Então, para isso, a gente tem lá no curso, a regulação ambiental. Porque aquilo ali que vai balizar para todos nós, o nosso limite de quantificação tem que atingir pelo menos aquele limite que está lá na legislação. Na maioria das vezes, tem que ser 10 vezes menor para você, né, fugir aí de alguns problemas. Né? Então, qual é o desempenho que você precisa? Qual é o R2 da curva? Pois, qual é a linearidade que você precisa lá da sua curva? Né? Qual é a exatidão que você procura? Será que o meu método ele tem respostas iguais quando eu mudo matrizes? Por exemplo, se eu analiso água ou analiso chorume, que é lixiviado de aterro sanitário, será que ele vai ter o mesmo comportamento, o mesmo desempenho? Será que se eu realizar análise de chorume, eu tenho que fazer um pré-tratamento, uma diluição, uma filtração? Quem é que vai? Como é que eu descubro isso? Validando. Então, a validação é a etapa anterior à implementação da metodologia. É aquele conhecimento que você vai buscar do teu método. É a validação. A validação é a de eterna? Pergunta sempre me fazem. A validação, como é que eu faço uma vez, dura ao infinito? Olha, muita coisa. Tem um ditado aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros locais, que aqui no Rio vem do jogo do bicho, né? Que é uma cultura popular aqui do Rio de Janeiro, né? Enfim, e um problema também que redundou em outras coisas, mas enfim, deixa isso para lá. Né? Tem um ditado que diz o seguinte: vale o que está escrito. Só que na nossa área tem muita coisa que não está escrita. Né? Tem muita coisa que não está escrita. É o que a gente chama de prática de mercado. O que, que todo mundo faz? O que, que é aceito? Né? O que, que é aceito amplamente? Uma validação, quando você faz uma validação, ela não pode ser ad eterna. Né? A gente vai discutir isso, a professora Alexandra vai conversar isso com vocês lá no curso. Né? Se o meu equipamento, por exemplo, quebrou e eu precisei consertar, será que isso muda os parâmetros de validação e eu tenho que revalidar? Não sei, mas vamos ver no curso. Tá? Tem um teste, inclusive, que a gente faz isso para saber se o equipamento mudou. Se mudou, aí eu tenho que revalidar. Se não mudou, não preciso revalidar. Mudei de analista, preciso revalidar? Mesma coisa. Tem um teste estatístico que a gente aplica. Mas qual é a validade, pessoal? 2 anos. É o amplamente aceito. O que a gente diz é amplamente aceita uma validade aí de 2 anos. Ah, quer eu colocar 1 ano? Tá ótimo. 2 anos ao máximo. Passou de 2 anos, ninguém vai aceitar. Validei minha metodologia. Conheci e estabeleci os critérios de aceitação, que é aquele desempenho que eu desejo para o meu carro, para o meu método. Alguém pergunta no chat. Pergunta do Francisco. Francisco, não está nos dando a honra aqui? Você é da onde, Francisco? Só para a gente saber. Varginha, Minas. Então, vamos falar sobre esse trem aí. O agitador do nosso colega quebrou. Rompeu a correia, enviou para manutenção, voltou funcionando, que é uma maravilha. Preciso calibrar o bicho novamente? Ó, sim, calibrar precisa. Sem dúvida alguma. Tá? Qualquer modificação no teu sistema de medição, ele, após essa modificação, deve sofrer novamente calibração. Se for tem termo bem específico que a gente usa para isso, se for um fator de influência direta na medida. Tá? Bom, tem tempo e frequência, sim. Então, esse é um fator que influencia diretamente a medida. Então, sim, tem que calibrar. Se é um fator que não influencia diretamente a medida, tá? Influencia indiretamente a medida, você aplica um teste estatístico para verificar se houve uma alteração ou não. Se não, não. Mas, via de regra, sofreu manutenção, calibra novamente. Agora, calibrou novamente, preciso validar novamente? Fazer tudo aquilo novamente? Não necessariamente. Aí a gente aplica um teste bem simples, para verificar se a exatidão da medida continua. Se continua, pode partir. A Bruna, calibrei meu equipamento, preciso validar novamente? Então, Bruna, foi isso que eu acabei de falar. Tá? Você aplica um teste para verificar a exatidão. Se a exatidão se mantém, tá? Você não precisa revalidar. Tá? Se há um problema na exatidão na metodologia, ou seja, ela ultrapassa o limite esperado, o critério esperado, aí você valida. Tá? Show! Vamos aqui para o próximo. Qualquer pergunta, só chamar, só colocar aí. Depois que eu validei, aí eu vou para a incerteza de medição. Aí fica a batição, a gente chama aqui no Rio de Janeiro, batição de cabeça. Aí fica todo mundo batendo cabeça. Aí chama fulano de tal, pega a planilha tal, derivada parcial, um monte de loucura. Aí pega umas planilhas aí de uns caras que não são nem da área. Aí tenta usar essas planilhas de qualquer jeito e sai um resultado. Ah, eu acho que isso daqui. Às vezes passa na auditoria. Vai ser nada disso. Incerteza de medição é um tabu que a gente tem que quebrar no Brasil. Tá? A gente tem um guia que simplificou muito o cálculo de medição, incerteza físico-química, que é o Euraquem. Que é o guia, que é uma publicação da, digamos, União Europeia dos Químicos, tá? Que publica uma série de guias de qualidade, que inclusive é excelente. Tá? Para quem tem, ou para quem não tem familiaridade com língua inglesa, joga no Google Euraquem. Olha,